Boa noite a todos, boa noite imprensa escrita, imprensa falada, boa noite aos internautas que nos acompanham e mais essa sessão. Em especial, uma sessão extraordinária nessa quinta-feira. Sob a proteção de Deus e das normas regimentais, reúne-se nesta Casa de Leis no dia 6 de maio de 2021, para os trabalhos da sua terceira sessão extraordinária, da primeira sessão legislativa da 18ª legislatura, para esta data regimentalmente convocada. A senhora primeira secretária fará a chamada nominal dos senhores vereadores.
Boa noite a todos. Denilton Rocha dos Santos.
Presente.
Elissandro da Silva Leite.
Presente.
Inês Luísa Félix da Costa.
Presente.
Geisele Renata Rosada.
Presente.
José Eduardo Bombonatti.
Presente.
José Eduardo de Campos Pacheco.
Presente.
Marcos Sabino Fernandes.
Presente.
Nelson de Souza Soares.
Presente.
Odésio de Jesus Ferraz.
Presente.
Paloma Tatiane da Silva. Presente. Juan Henrique Pellegrini Brajão.
Presente.
Tiago Júnior Anésio Brajão.
Presente.
Vinícius Escarso.
Presente.
Havendo o número legal de comparecimento, declaro aberta a sessão com a execução do hino nacional.
Pátria amada, Brasil.
Questão de ordem, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Tiago Anésio Brajão.
Gostaria de pedir um minuto de silêncio ao senhor Paulo Henrique Cardoso e orações à sua esposa Miriam Ribeiro, que se encontra internada. Pedir um minuto de silêncio pela família, né? E que todos os vereadores se mandem energias positivas aos filhos Raul e Paulo, que passam por esse momento difícil, com a perda do pai e com a mãe internada. Obrigado.
Será concedido um minuto de silêncio. Poderia sentar. A senhora primeira secretária fará a leitura da matéria que consta da pauta da ordem do dia.
Projeto de Decreto Legislativo número 01/2021, de autoria da Comissão de Justiça e Redação e da Comissão de Finanças e Orçamento, que aprova o parecer desfavorável às contas anuais da Prefeitura Municipal de Capivari relativas ao exercício de 2016, emitido pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.
Antes do início da votação, neste momento, concedo a palavra ao senhor vereador Denilton Rocha dos Santos, relator da Comissão de Justiça e Redação, para a leitura do seu parecer referente às contas municipais de 2016.
Boa noite a todos. Parecer da Comissão de Justiça e Redação. Parecer prévio desfavorável do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo referente às contas anuais do exercício 2016 da Prefeitura Municipal de Capivari. Exposição da matéria. O presente parecer tem por objetivo o parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que emitiu o parecer desfavorável para aprovação das contas municipais do exercício de 2016, objeto do TC 00-4280-989-16-1. Referido parecer foi recebido pela Câmara Municipal de Capivari em 15/2/2020 e nos termos do artigo 309 do Regimento Interno foi publicado no Diário Oficial do Município em 23/12 para a ciência do público em geral. Nos termos do artigo 324, inciso 1 do Regimento Interno da Câmara Municipal, as contas municipais de 2016 ficaram à disposição dos munícipes pelo prazo de 60 dias para exame e apreciação. Concomitante ao parecer prévio desfavorável emitido pelo TCE de São Paulo, foi encaminhada à Comissão de Justiça e Redação e Comissão de Finanças e Orçamento para a emissão do presente parecer nos termos do artigo 310 do Regimento Interno desta Casa de Leis. Após analisar os autos do processo enviado pelo Tribunal de Contas e esta Casa de Leis, bem como todos os documentos anexados nos autos, as comissões de Justiça e Redação e Finanças e Orçamentos concluíram que o processo está bem subsidiado, de modo não há necessidade de apuração de outras irregularidades, além das apontadas no parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Em resumo, foi verificado que a reprovação das contas de 2016 pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo deveu-se pela infração dos seguintes tópicos: desequilíbrio dos resultados econômicos financeiros, que resultou num déficit orçamentário de 7,72%, decorrente de uma receita superestimada correspondente a 21,54%, acima da efetiva arrecadação. 2. Queda acentuada na arrecadação da dívida ativa, tendo em vista que foi arrecadado somente 18,95% em relação ao estoque da dívida ativa da época, e a evolução de 19,64% no montante da dívida ativa em relação ao exercício anterior. E liquidez da dívida de curto prazo, tendo restado e demonstrado que a Prefeitura Municipal não possuía, em 2016, liquidez suficiente para pagamento dos compromissos de curto prazo, pois dispunha apenas de 13 centavos para cada um real exigível e elevado percentual de alterações orçamentárias, pois o Poder Executivo efetuou alterações no orçamento municipal correspondentes a 32,63% das despesas fixas, demonstrando um planejamento orçamentário deficitário. O prefeito municipal responsável pelas contas municipais de 2016, senhor Rodrigo Abdala Proença, e também seu vice da época, senhor Vitor Hugo Ricomino, que assumiu a prefeitura municipal no período de 5/12/2016 a 27/12/2016, foram notificados para apresentarem suas respectivas defesas perante as comissões de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento. Em suas defesas, os gestores públicos da época alegaram que o déficit orçamentário do exercício de 2016 adveio, em uma grande parte, ao déficit orçamentário do exercício anterior e que, por isso, acabou levando a um acúmulo deficitário superior a 30 dias de arrecadação de tributos. Além disso, os gestores alegaram que o percentual correto do déficit é de 7,58% e não de 7,72%, e que o déficit corresponderia a apenas 23 dias de arrecadação de tributos, sendo que, em 2015, o déficit orçamentário foi de 8,71%, e as contas de 2015 teve o parecer favorável pelo Tribunal de Contas Paulista. Na defesa também foi alegado uma alteração na metodologia de apuração do déficit orçamentário e financeiro nas contas de 2016, que até então não era utilizada, o que acabou elevando o percentual do déficit de forma indevida, infringindo o artigo 23 da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, a LINDB. Sobre a queda de recebimento da dívida ativa, os gestores alegaram que o cenário macroeconômico de 2016 refletiu no aumento da inadimplência dos contribuintes e em um consequente aumento da dívida ativa. Contudo, com o objeto de aumentar a arrecadação e diminuir o montante da dívida ativa, foram editadas as leis municipais de número 5.442/2018, a número 5.459/2018 e a número 5.520/2018 e 5.578/2019, instituindo o programa de parcelamento de débitos tributários e não tributários inscritos na dívida ativa do município. Com relação às diversas alterações na lei orçamentária, os gestores públicos da época defenderam que todas as alterações orçamentárias foram feitas por meio de leis municipais devidamente aprovadas pelo Poder Legislativo Municipal, de modo que se tratam, portanto, de alterações legais. No período compreendido, de 5/12 a 27/12/2016, o vice-prefeito da época, o senhor Vitor Hugo Ricomini, assumiu o cargo de prefeito em decorrência de uma licença do chefe do Poder Executivo Municipal. Em sua defesa, o gestor deste curto período alegou que o déficit orçamentário e todos os demais problemas apontados pelo Tribunal de Contas, que ensejaram a rejeição das contas de 2016, não teve qualquer participação do vice-prefeito, pois assumiu a gestão pública municipal somente por 23 dias e o último mês do ano, de modo que todas as eventuais irregularidades apontadas já tinham sido consumadas e ele não poderia fazer nada. Assim, o vice-prefeito da época, que assumiu como prefeito interino de 5/12/2016 a 27/12/2016, pediu que fosse reconhecida a ausência da responsabilidade pelas contas de 2016 e o desmembramento do processo para a responsabilidade do gestor que fosse apurada separadamente. Esse foi, resumidamente, o trâmite do processo referente às contas municipais do exercício de 2016. E os principais apontamentos do Tribunal de Contas Paulista, bem como as alegações constantes na defesa dos gestores públicos da época. Conclusão do relator. Após analisar todo o processo e ponderar as alegações apresentadas pelos gestores públicos que estiveram à frente do Poder Executivo Municipal em 2016, conclui-se que os apontamentos do Tribunal de Contas que ensejaram o parecer desfavorável se relevam intransponíveis. Contudo, é importante fazer uma ressalva com relação ao período de 5/12 a 2016, a 27/12/2016, em que o vice-prefeito da época assumiu o cargo interinamente de prefeito municipal. Isso porque, referido período, tratou-se apenas de 23 dias em que o vice-prefeito esteve à frente do Poder Executivo Municipal e no último mês do ano de dezembro, ou seja, quando o orçamento e a gestão municipal daquele ano já estavam terminados, não sendo possível ele adotar qualquer medida para sanar eventuais irregularidades orçamentárias ou de planejamento. Entretanto, apesar dessa ressalva, como as contas municipais é una, não é possível qualquer tipo de desmembramento, de modo que o presente parecer se refere às contas municipais do exercício de 2016, independente do gestor público que esteve à frente da administração municipal. Por todo esse exposto, este relator da Comissão de Justiça e Redação opina pela aprovação do parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, referente às contas municipais de 2016, que opinou pela rejeição das contas do exercício de 2016, sala das comissões, em 28 de abril de 2021. Relator, Denilton Rocha dos Santos, Comissão Justiça e Redação.
Neste momento, concedo a palavra ao senhor vereador Elisandro da Silva Leite, membro da Comissão de Justiça e Redação, para a leitura do seu voto separado.
Senhor presidente, tendo vista do reconhecimento do... Eu abro mão de ler do meu relatório.
Neste momento, concedo a palavra ao senhor vereador Vinícius Escarso, relator da Comissão de Finanças e Orçamento, para a leitura do seu parecer referente às contas municipais de 2016.
Boa noite a todos. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Referente, parecer prévio desfavorável do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, referente às contas anuais do exercício de 2016 da Prefeitura Municipal de Capivari. TC 00-4280-989-16-1. Exposição da matéria. O presente parecer tem por objetivo o parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que emitiu parecer desfavorável para a aprovação das contas municipais do exercício de 2016, objeto do TC 00-4280-989-16-1. Referido parecer foi recebido pela Câmara Municipal de Capivari em 15/12/2020 e, nos termos do artigo 309 do Regimento Interno, foi publicado no Diário Oficial do Município em 23/12/2020, para a ciência do público em geral. Nos termos do artigo 324, primeiro do Regimento Interno da Câmara Municipal, as contas municipais de 2016 ficaram à disposição dos munícipes pelo prazo de 60 dias para exame e apreciação. Concomitantemente, o parecer prévio desfavorável emitido pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo foi encaminhado à Comissão de Justiça e Redação e à Comissão de Finanças e Orçamento para a emissão do presente parecer em conjunto, nos termos do artigo 310 do Regimento Interno desta Casa de Leis. Após analisar minuciosamente os autos do processo enviado pelo Tribunal de Contas a essa Casa de Lei, bem como todos os documentos anexados aos autos, a fim de formular um parecer justo e técnico, a Comissão de Finanças e Orçamento concluiu que o processo está bem subsidiado, de modo que não há necessidade de apuração de outras irregularidades além das apontadas no parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Em resumo, foi verificado que a reprovação das contas de 2016 pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo deveu-se pela infração dos seguintes tópicos. Primeiro, desequilíbrio dos resultados econômico-financeiros, que resultou num déficit orçamentário de 7,72%, decorrente de uma receita superestimada correspondente a 21,54% acima da efetiva arrecadação. Segundo, queda acentuada na arrecadação da dívida ativa, tendo em vista que foi arrecadado somente 18,95% em relação ao estoque da dívida ativa da época, e evolução de 19,64% no montante da dívida ativa em relação ao exercício anterior. Terceiro, iliquidez da dívida de curto prazo, tendo restado demonstrado que a Prefeitura Municipal não possuía em 2016 liquidez suficiente para pagamento dos compromissos de curto prazo, pois dispunha de apenas 13 centavos para cada um real exigível. E quarto, elevado percentual de alterações orçamentárias, pois o Poder Executivo efetuou alterações no orçamento municipal correspondente a 32,63% da despesa fixa, demonstrando um planejamento orçamentário deficitário. No mesmo parecer, é apontado que o Executivo Municipal teve garantido o seu direito de defesa, sendo que foi enviada uma notificação e, posteriormente, apresentou seus esclarecimentos. Em suas defesas, os gestores públicos da época alegaram que o déficit orçamentário do exercício 2016 adveio em sua grande parte ao déficit orçamentário do exercício anterior e que, por isso, acabou levando a um acúmulo deficitário superior a 30 dias de arrecadação de tributos. Além disso, os gestores alegaram que o percentual correto do déficit é de 7,58% e não de 7,72%, e que o déficit corresponderia apenas 23 dias de arrecadação de tributos, sendo que em 2015 o déficit orçamentário foi de 8,71% e as contas de 2015 teve parecer favorável pelo Tribunal de Contas. Na defesa também foi alegada uma alteração na metodologia de apuração do déficit orçamentário e financeiro nas contas de 2016, que até então não era utilizada e que acabou elevando o percentual do déficit de forma indevida, infringindo o artigo 23 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Sobre a queda do recebimento da dívida ativa, os gestores alegaram que o cenário macroeconômico 2016 refletiu no aumento da inadimplência dos contribuintes e consequente aumento da dívida ativa. Contudo, com o objeto de aumentar a arrecadação e diminuir o montante da dívida ativa, foram editadas as leis municipais número 5.442/2018 e número 5.459/2018, número 5.520/2018 e número 5.578/2019. Instituindo o programa de parcelamento de débitos tributários e não tributários, inscrito na dívida ativa do município. Com relação às diversas alterações na lei orçamentária, os gestores públicos da época defenderam que todas as alterações orçamentárias foram feitas por meio de leis municipais, devidamente aprovadas pelo Poder Legislativo Municipal, de modo que se tratam, portanto, de alterações legais. Por parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, houve manifestação da assessoria técnica e chefia de ATJ pela emissão de parecer prévio desfavorável das contas. No mesmo sentido, se manifestou o Ministério Público de Contas. O processo contou ainda com uma sustentação oral do procurador do interessado. O relatório da assessoria técnica foi acatado pelo conselheiro Dimas Ramalho, cujo qual fundamentou o seu voto pela emissão de parecer desfavorável às contas do exercício 2016 da Prefeitura Municipal de Capivari. Ainda, relatando todo o processo submetido ao exame das contas, aponta aos nobres pares que a Prefeitura Municipal de Capivari solicitou reexame das contas no sentido do parecer de aprovação das contas de 2016. O pedido de reexame foi analisado e emitido opinião pelos órgãos técnicos do Tribunal pela manutenção da rejeição das contas. O conselheiro Dimas Ramalho, após todas as manifestações unânimes das assessorias técnicas, chefia da TJ e Ministério Público de Contas, manifestou o seu voto pelo não provimento do pedido de reexame, mantendo seu parecer desfavorável à aprovação das contas de 2016. Esse foi, resumidamente, o trâmite do processo referente às contas municipais do exercício 2016 e os principais apontamentos do Tribunal de Contas Paulista, bem como alegações constantes na defesa da gestão da época. Conclusão do relator. Por todo exposto das partes contidas no processo TC 00-4280-989-16-1, após um árduo trabalho de análise do parecer emitido pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, estudo, consulta de leis e documentos buscando ser o mais justo e técnico, o relator da Comissão de Finanças e Orçamento opina pela aprovação do parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, referente às contas municipais de 2016, que opinou pela rejeição das contas do exercício de 2016.
Neste momento, concedo a palavra ao senhor vereador Tiago Júnior Anésio Brajão, membro da Comissão de Finanças e Orçamento, para a leitura do seu voto separado.
O vereador, na qualidade de membro da Comissão de Finanças e Orçamento e no exercício das suas prerrogativas legais, apresenta esse voto em separado para o fim de ressaltar os seguintes fatos com relação às contas em julgamento. Primeiramente, é importante salientar que a análise das contas de 2016 deve ser feita de acordo com a realidade da época em que o município de Capivari se encontrava. Nesse sentido, é fato público e notório de que em 2016 o país se encontrava numa recessão econômica que diminuiu drasticamente a arrecadação dos tributos, sejam eles federais, estaduais ou municipais. E a questão do planejamento orçamentário está diretamente ligada à concretização de recebimento das receitas. Ou seja, se a receita estimada não é efetivada, em face de problemas macroeconômicos externos, que não possui qualquer ingerência do gestor público, acaba ocorrendo naturalmente um déficit orçamentário. Além disso, é oportuno ressaltar que a grande maioria da receita do município advém de repasses da União e do Estado, pois as prefeituras não possuem arrecadação própria e suficiente para pagar todas as suas despesas. Acontece que em tempos de crise, como foi em 2016, os repasses ao município diminuiu. Com isto, se o cumprimento das metas e obrigações já se revela uma tarefa árdua para o gestor municipal e para a arrecadação planejada em seu orçamento, muito mais difícil se torna sem a arrecadação esperada. Também é oportuno ressaltar que o déficit orçamentário que gerou o parecer desfavorável das contas de 2016 apontada pelo Tribunal de Contas foi de 7,72%, sendo que no ano anterior, em 2015, o déficit foi de 8,71% e as referidas contas foram aprovadas pelo Tribunal de Contas. Portanto, diante desse cenário, o déficit apontado nas contas de 2016 se revelaria aceitável, tanto que foi menor do que o ocorrido em 2015, e incapaz de ensejar a rejeição das contas municipais. Com relação à queda acentuada na arrecadação da dívida ativa, isso ocorreu também em consequência da recessão econômica pela qual atravessou o país em 2016, advindo da estagnação econômica de anos anteriores e que até hoje, especialmente em face da pandemia do coronavírus, ainda afeta não só o Brasil, mas todo o mundo. Assim é lógico e até esperado que a arrecadação diminua e que a dívida ativa aumente, sendo oportuno ressaltar que restou demonstrando no processo que foram editadas leis posteriormente para possibilitar o pagamento das dívidas municipais pelos contribuintes inadimplentes. Sobre a iliquidez da dívida a curto prazo, igualmente esse fato se deve ao cenário de recessão econômica da época, e não se trata de um fato exclusivo do município de Capivari, mas também ocorre com a grande maioria dos municípios brasileiros. Relativamente aos remanejamentos orçamentários ocorridos durante o ano de 2016, restou comprovado que todos os procederam da aprovação do Poder Legislativo local, de modo que se revelaram, portanto, plenamente legais. Ressalte-se que nas contas de 2016, em nenhum momento foi apontado pelo Tribunal de Contas Paulista qualquer indício de corrupção, superfaturamento ou desvio de dinheiro público pelo gestor público da época. Além disso, nas contas de 2016, foi incluído o vice-prefeito da época que assumiu a administração municipal de 5 de dezembro a 27 de dezembro de 2016, ou seja, por apenas 23 dias. E ainda no último mês do ano, quando já não havia mais possibilidade de qualquer atitude para sanar as contas de 2016. Portanto, o vice-prefeito não teve qualquer responsabilidade sobre os apontamentos exarados pelo Tribunal de Contas de 2016, sendo injusto puni-lo por atos que não cometeu. Apesar de todos esses fatos, o Tribunal de Contas emitiu um parecer desfavorável à aprovação de contas do exercício de 2016, e por se tratar de um órgão técnico, não encontrei subsídios suficientes para ir contra um parecer prévio do Tribunal de Contas. Obrigado, senhor presidente.
Neste momento, em atendimento ao artigo 321 do Regimento Interno desta Casa de Leis, concedo a palavra ao senhor Rodrigo Abdala Proença, ex-prefeito municipal, responsável pelas contas municipais do exercício de 2016, para apresentar a sua defesa oral dentro do prazo de 15 minutos.
Boa noite, senhor presidente, José Eduardo Bombonatti. Cumprimentar a Paloma, primeira secretária, o Nelson, segundo secretário, e o Marcos, o vice-presidente da Câmara, compondo assim a mesa que dirige o julgamento das contas do exercício de 2016. Quero saudar também cada um dos vereadores aqui, Denilton Rocha, Vinícius Escarso, José Eduardo Pacheco, o Juan Pellegrini, a Inês, o Sandro, o Odésio, o Tiago e a Célia. Agradecer pelo respeito que me recebem todas as vezes que venho a esta casa e o carinho também com que cada um de vocês demonstram. Muito obrigado e agradecer a cada um dos funcionários, que é sempre um prazer revê-los, principalmente eu que venho, a minha origem é de Câmara Municipal. Meu primeiro mandato foi como vereador, tive a oportunidade de também presidi esta casa e aqui aprendi muito. Aqui eu encontrei as divergências na política, consegui superar grandes momentos e cresci, amadureci politicamente e principalmente como ser humano aqui dentro dessa casa. E acredito que cada um de vocês que estão assumindo esse ano, a cada dia aqui, se encontram mais forte e mais preparado para poder superar, enfrentar e ajudar o próximo. É esse o objetivo de cada um, de homens e mulheres públicas, poder servir da melhor forma a população e o povo da nossa cidade. O julgamento das contas, eu quero dizer que eu recebi a matéria da sessão, constando os pareceres das comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, no qual tem na Justiça e Redação o Juan como presidente, o Denilton como relator, e o Elissandro como secretário. Na de Finanças e Orçamento, José Eduardo Pacheco, presidente, o Vinícius Escarso, relator, e o Tiago Brajon como secretário. Em ambas as comissões, os tópicos são os apontamentos, quatro apontamentos que o tribunal faz de uma auditoria gigantesca que o órgão de controle faz nas contas das prefeituras. Entre as várias, na auditoria, existem vários apontamentos. E, como bem finalizado o relatório apartado do Tiago, não há corrupção, não há desvio de dinheiro, não há superfaturamento de obras e de contratos. Há um déficit de 7,72. E questionado pelo nosso procurador, no qual o município teve, no ano de 2015, um déficit de 8,71. E foi aprovado o parecer, e foi dado parecer favorável às contas de 2015. Melhoramos o resultado. E nós estamos falando aqui hoje, não de 7,72. Nós estamos falando de 0,14. Porque o questionamento é do 7,72 para o 7,58, que no entendimento do tribunal, a jurisprudência do tribunal, é considerado 30 dias do déficit. Então, de 7,72, dá-se 42 dias. E no entendimento, na interpretação nossa, que foi a mesma interpretação dada no exercício 2015, nós chegamos a 7,58, o que equivale, bem colocado nos relatórios, 23 dias. Uma semana abaixo do tribunal. Vocês estão julgando uma conta com 0,14% de diferença. Uma conta, uma prefeitura com quase 200 milhões de orçamento, com 0,14%. Esse é o julgamento hoje. De 7,72 para 7,58. E não vejo em nenhum dos relatórios, tanto da Comissão de Justiça e Redação, Finanças e Orçamentos, valores do orçamento de 2016. Quanto representou esse 7,72 de déficit financeiro? No relatório do tribunal traz que esse valor chega a um pouco mais de 10 milhões. No mesmo relatório, a comissão, as comissões não levaram em consideração os investimentos excedentes em saúde e educação. Mínimo em educação, 25%. Quanto que o município investiu? Tem no relatório. 27% aproximadamente na questão do ensino e gastou 33% no total, o que corresponde a 7 milhões a mais de investimento na educação. O mínimo, 25%. Nós gastamos acima do mínimo, 7 milhões a mais em educação. Na saúde, se espantem, vocês não trazem os valores investidos em saúde, mas nós chegamos a 8% a mais do mínimo constitucional. E vou trazer aqui aquilo que as comissões eram para ter feito. Fazer as diligências, apurar as irregularidades. O papel é frio, a gestão é quente, o dia a dia é apaixonante, é dolorido, é emocionante. Você pegar um papel é muito diferente de você sentar na cadeira, estar lá dia a dia com o sofrimento, com as necessidades da população. É frio um parecer. Por isso cabe à Câmara Municipal e seus vereadores, por maioria dos seus votos, reverter o parecer do Tribunal de Contas. Está na Constituição Federal e está na Lei Orgânica do município. O parecer pode ser revertido, senão o julgamento era feito lá em cima. Vocês estão no dia a dia e muitos de vocês estiveram comigo nessa grande honra, nesse grande prazer que é servir 16 anos de vida pública sem nenhum processo de corrupção, desvio de dinheiro, superfaturamento. Eu quero aqui um dos programas que nós colocamos, mesmo não tendo dinheiro, e aí fica claro que a cada um real, como gestor, eu tinha 13, José Eduardo. 13 centavos. E a necessidade? Eu deixo para depois? E o sofrimento? A intervenção em 2016 que aconteceu na Santa Casa, deixa fechar? Não aporta dinheiro a mais? E quando se coloca que houve várias mudanças no orçamento, se deu por quê? Para poder suplementar programas e investimentos em áreas essenciais, como educação e como saúde, como colocado aqui no próprio relatório do tribunal. Nós investimos a mais em saúde e em educação. A mais. E arrecadamos a menos. Quanto maior a crise, menos imposto se arrecada. Vocês votaram na semana passada aqui o refis. O que é o refis? É uma oportunidade que você dá para o contribuinte em pagar sem juros e sem multa as suas dívidas com a prefeitura. Vocês sabem de quanto é a dívida ativa do município? Vocês votaram na semana passada. 24 milhões a prefeitura tem a receber dos contribuintes. 24. E você abre um refis, vocês autorizaram o refis e o prefeito consegue arrecadar 20% desses 24 milhões. E o prefeito é penalizado? Há um apontamento no tribunal que culpa um prefeito tem dele não conseguir, mesmo tirando juro, multa, a população não conseguir pagar os seus impostos. Mas a necessidade existe. Não existe um roteiro preparado na prefeitura. Eu não sei quem vai ficar doente. Eu não sei quem vai precisar de saúde. Eu não sei quem vai precisar de uma UTI. Eu não sei quem vai precisar de um terassuíte, Paloma. Eu não sei. Por isso eu quero trazer para vocês aqui hoje a paixão que é servir. Com nada de recurso, você tem que atender uma demanda gigantesca e uma dor enorme. Então eu quero pôr para a gente mostrar para vocês e trazer aquilo que o papel não transmite um pouquinho de um programa que nós realizamos em 2014, começamos em 2014, e em 2016 nós tínhamos 6 crianças que eram feitos os tratamentos. Por favor.
Desculpa.
Ela tem uma paralisia cerebral severa, né, muito importante. Ela não anda, não fala e não enxerga.
Quando o Heitor iniciou o tratamento em 2014, ele não tinha nenhum progresso em questão de andar e de falar. Logo do primeiro módulo, ele começou a falar praticamente tudo e tudo melhorou.
É um tratamento para quê? Para fortalecer músculos, para ela ter melhor qualidade de vida, para poder ficar em pé. São todas, é para paralisia cerebral, para coisas que afetaram o sistema nervoso central, que é o caso dela.
Uma outra pessoa nos informou que era um tratamento bom, mas devido o custo ser muito alto, nós fomos procurar recursos. Entramos em contato com o advogado e descobrimos que não precisava entrar com o advogado, sim, e apenas na Secretaria de Saúde, que eles liberariam para que a gente fizesse esse tratamento.
São cordas, são gaiolas, são tratamento de fortalecimento com pesos, e é uma sequência, né, que não pode parar, porque se parar, ela regride. Então tem que estar sempre mantendo. Então ela faz esse tratamento, os módulos são de um mês, todos os dias, 3 horas por dia. Depois ela faz a manutenção 2 vezes na semana, 2 horas por dia.
Além da prefeitura ter pago os tratamentos, todas as despesas de transporte também foi pela prefeitura, não tive custo nenhum.
É maravilhoso, você vê uma criança que, né, não consegue andar, como é o caso dela. Hoje, ela não está andando porque ela recém fez uma cirurgia de quadril. Mas o ano passado, antes dela fazer a cirurgia em janeiro do ano passado, ela já estava no andador.
O Heitor foi cadeirante durante 4 anos. E no quinto Terra Suite, que foi setembro do ano passado, ele saiu da cadeira de rodas.
Ela já está conseguindo ficar em pé, não sozinha, mas já com apoio, ela consegue ainda. A perna um pouco dobra, tem uma dificuldade de colocar as duas pernas ainda reta, mas já está ficando.
Quando a gente é mãe de um cadeirante, de uma criança com deficiência, a gente tem esperança que um dia ele vai sair dali.
A fisioterapia é cara, 12, 15 mil reais no mês. Então é difícil.
Pagar um tratamento desse, jamais. Jamais, porque se são 3 tratamentos no ano, o primeiro ano que ele fez, que era o valor de 10 mil reais, são 30 mil reais no ano. E como que um casal, eu e meu esposo assalariado, pagaria 30 mil reais no ano, pagando aluguel? Jamais. Para o Rodrigo, como prefeito, é importante também ele ter visto esse progresso do Heitor, porque foi na gestão dele que ele e o Vitão nos ajudou para que conseguíssemos esse tratamento.
Ele viu a Giovana crescer, praticamente. Desde quando ele era vereador lá atrás, ele conhece a vida da Giovana, conhece a minha correria, a minha luta.
Gratidão. Gratidão pelo que ele fez pela saúde do meu filho e pela saúde das demais crianças que também participaram desse tratamento. E eu tenho certeza que ele está no caminho certo.
Manda um beijo pro tio Rodrigo.
Tá aí. O julgamento de hoje traz depoimentos, relatos do início daquilo que eu falei. Vocês vão conhecer várias pessoas agora como vereador, conhecer a necessidade delas e poder ter a oportunidade de trabalhar. E quando eu subo nessa tribuna aqui, subo com a consciência tranquila e com a cabeça erguida, presidente, porque tudo que nós procuramos fazer, Nelson, foi pensando nas pessoas. Deixa claro aqui, não há corrupção, não há superfaturamento, não há um contrato apontado aqui, há 0,14%. Um parecer desfavorável de 0,14%, gente. Então, eu peço para que vocês analisem, reflitam, porque hoje vocês podem achar que estão julgando de acordo com o parecer do tribunal, estão fazendo a coisa certinha. Amanhã, presidente, acho que cada um de nós aqui temos um sonho. Tem gente que tem sonho em ser presidente da Câmara, tem sonho em ser prefeito, tem sonho em ser reeleito vereador. Vocês têm essa responsabilidade dentro das comissões, como relator, como presidente, como secretário, de fazer esses pareceres. Cada um vai responder.
Mais um minuto, por gentileza.
Vai responder por aquilo que faz. E o que nós procuramos e buscamos sempre é a justiça. Eu espero que vocês sejam justos. Deixem de lado a política. E fazer um julgamento político com todos os programas, principalmente com um programa como esse, que nenhum plano de saúde paga. Nenhum plano de saúde paga. A prefeitura pagou para 6 crianças. Hoje, esse tratamento custa de 15 a 18 mil reais por mês. Faria tudo de novo. Meu déficit é de 0,14. Mas ver uma criança 4 anos numa cadeira de roda e depois andando, não tem dinheiro que pague. Então, peço que os senhores analisem e votem de acordo com a nossa realidade. O tribunal, ele é técnico. Ele não sente na pele o que nós sentimos. Muito obrigado pela oportunidade, presidente, e agradeço aos demais vereadores.
Neste momento, iremos iniciar a votação das contas da Prefeitura Municipal de Capivari relativas ao exercício de 2016. A votação será nominal e em ordem alfabética. À medida que cada vereador for sendo chamado, ele poderá se dirigir até a tribuna para proferir o seu voto ou votar no próprio lugar. O vereador terá um prazo de até 5 minutos para justificar o seu voto.
Denilton Rocha dos Santos.
Eu voto sim ao parecer desfavorável às contas do exercício de 2016. Portanto, eu aprovo a rejeição da conta.
Elissandro da Silva Leite.
Eu voto não. Justificativa é levando em base a defesa do ex-prefeito Rodrigo e também levando em conta que não houve apontamento de corrupção, desvio de dinheiro público. E meu voto é não.
Inês Luiza Félix da Costa.
Boa noite a todos. O meu voto é não ao parecer do tribunal. Levando em consideração, fico tranquila em votar assim, levando em consideração que todos os remanejamentos passaram para ser aprovados na Câmara Municipal. 2016 foi um ano difícil e convivi com momentos da saúde que a gente vê o desespero das pessoas. Muito obrigada.
Geisele Renata Rosada.
Boa noite a todos. Analisando o processo, né, e os demais documentos, eu estudei, pesquisei, consultei pessoas que não estão no meio político também, né, porque a gente não pode só focar no meio político. Constei que nem na saúde e nem na educação foi mexido. Pelo contrário, ele foi injetado mais. Então, esse déficit de 17,72%, na verdade, ele foi injetado na educação e na saúde. Não tinha como honrar algumas despesas por conta de ações sobre a qual fez muito bem a população, como ele mesmo mostrou. Inclusive, eu fiz o meu discurso aqui, na minha votação, antes mesmo de saber o que o ex-prefeito pensaria disso. Sendo assim, acredito que houve, que não houve corrupção, não houve desvio, não houve superfaturamento, como mesmo está no parecer da comissão, e onde o próprio Tribunal de Contas citou. Portanto, meu voto é contrário ao Tribunal de Contas.
José Eduardo Bombonatti.
Eu voto sim, acompanhando o parecer do tribunal, rejeitando as contas.
José Eduardo de Campos Pacheco.
Boa noite a todos. Meu voto é favorável ao parecer do tribunal. Irei acompanhar a decisão dele. Na questão, eu acho que todo gestor precisa, em épocas de crise ou épocas de superávit, se reinventar. Eu acho que no setor privado há acúmulos de déficit ou de lucro durante o ano. Eu acho que 2016, todos os acúmulos de maus gastos nos anos anteriores sobrecaíram no ano de 2016. Meu voto é favorável ao parecer do tribunal.
Marcos Sabino Fernandes.
Boa noite a todos. Eu voto acompanhando o Tribunal de Contas. Voto sim, rejeitando a conta de 2016.
Nelson de Souza Soares.
Boa noite, presidente, aos demais colegas da mesa, aos demais vereadores, também vereadoras, ao excelentíssimo ex-prefeito Rodrigo Proença, aos demais funcionários da casa. Uma boa noite a todos. Senhor presidente, meu voto é sim, acompanhando o parecer do Tribunal de Contas. Infelizmente, o vice-prefeito, ao qual teve 23 dias de exercício, a gente reconhece, mesmo que não houve tempo para que ele realmente fizesse mudança, né, nas partes apontadas pelo próprio Tribunal de Contas em fazer a mudança, né, seria mesmo até injusto essa conduta, mas, infelizmente, o processo se trata de um único parecer, né, uma única conta, não tem como desvincular aí o vice-prefeito e prefeito da época, né? Ouvimos bem, tanto pelas comissões, a defesa do seu prefeito, quanto oral, quanto também por escrito, né, pelas comissões, a sua defesa. Acredito que todo esse embasamento, senhor presidente, foi encaminhado ao Tribunal de Contas, que também não teve todas essas informações, não convenceu ao auditoria, né, ao Tribunal de Contas, a mudar a sua forma de analisar dentro do processo, né. Hoje, quando a gente vê, tratando do órgão público, quando a gente percebe que um servidor tem algumas pendências com o executivo, que entra dentro do seu trabalho, que entra dentro de uma sindicância, ele é punido, ele tem as suas punições, mediante, mesmo apresentando as suas defesas, e delas não se escapam, algumas delas até perdem o seu cargo de trabalho. Né? E assim como é um órgão técnico que examina corretamente, porque a forma que foi conduzida todas as contas, tanto aprovadas quanto rejeitadas, pelo Tribunal de Contas, eles fazem o acompanhamento, dando também ao direito do que está sendo executado a fazer as suas plenas defesas para ter uma mudança ou não. E como assim as contas foram rejeitadas pelo Tribunal de Contas, não irei me manifestar contra um órgão técnico que realmente tem todo o conhecimento daquilo como deve ser feito. Então, por isso, permaneço com o meu voto favorável às comissões, os relatórios das comissões. Parabenizo aos relatores pelo fundamento aí da forma que colocaram o processo, né, pelas comissões. E meu voto é favorável ao Tribunal de Contas, senhor presidente.
Odésio de Jesus Ferraz.
Boa noite a todos. Analisando todo o conteúdo desse processo, eu vejo na conclusão final analisada pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e no meu parecer, eu entendo que não houve nenhuma corrupção, desvio de dinheiro, e não teria necessidade de ser reprovada a conta. Portanto, meu voto é não.
Paloma Tatiane da Silva. Boa noite a todos. O Tribunal de Contas é um órgão técnico formado por profissionais habilitados para averiguar as contas e fiscalizar. Assim, considerando o parecer técnico, não posso ser a favor das contas. Sendo assim, as contas de 2016, por mim, são rejeitadas. Juan Henrique Pellegrini Brajon.
Boa noite a todos que nos acompanham. Eu estudei, analisei essa questão. Eu entendo que o Tribunal de Contas é um órgão técnico com especialistas no assunto. O Tribunal deu parecer desfavorável, então eu vou acompanhar o Tribunal de Contas. Meu voto é para rejeitar as contas de 2016, acompanhando o Tribunal.
Tiago Júnior Anésio Brajon.
Senhor presidente, membros da mesa diretora, colegas vereadores, ex-prefeito Rodrigo, a todos que nos acompanham através da mídia escrita e falada da nossa cidade, através das mídias online, uma boa noite. Como membro da Comissão de Finanças e Orçamento, justifiquei meu voto através do relatório separado, já lido aqui anteriormente, onde nas contas anuais do exercício de 2016, teve apontamento e foi emitido um parecer desfavorável. Parecer que não aponta nenhum indício de corrupção, nenhum superfaturamento ou desvio de dinheiro. Não tenho nada a pesar contra a pessoa do Rodrigo, a qual tenho grande admiração. Porém, o Tribunal de Contas é um órgão técnico. Como legislador, não tenho subsídios para ir contra o seu parecer prévio. Meu voto hoje, senhor presidente, é a favor do Tribunal de Contas e a favor do decreto legislativo.
Vinícius Escarso.
Boa noite, senhor presidente, demais componentes da mesa, nobres colegas vereadores, todos os colaboradores da casa. Boa noite também ao ex-prefeito Rodrigo Bidala Proença. Boa noite a você que nos acompanha nessa sessão extraordinária, no qual estamos votando as contas de 2016. Não estamos votando Rodrigo contra a pessoa Rodrigo, mas estamos votando as contas de 2016 da administração da época. E, como já foi citado, o Tribunal de Contas ele é um órgão técnico. Ele presta uma espécie de assessoria para nós, justamente para nos auxiliar na melhor tomada de decisão. Como já exposto, inclusive, no relatório, que inclusive fiz com muito cuidado, muita cautela, para ser o mais justo possível, pensando exatamente em todos os pontos,
já foi exposto, né, todas as questões passadas pelo Tribunal de Contas. Com isso, o meu voto é sim, é a favor do parecer do Tribunal de Contas. Tendo em vista que foram realizados todos os trâmites legais, foi realizado, inclusive, pedido de reexame, mas mesmo assim foi recusado. Então, vou seguir o parecer técnico, vou seguir a assessoria da Câmara, vou seguir o parecer do Tribunal de Contas. Muito obrigado.
Encerrada a votação, por 9 votos contra 4, foi aprovado o projeto de decreto legislativo número 01/2021, que aprovou o parecer desfavorável à aprovação das contas da Prefeitura Municipal de Capivari, referente ao exercício de 2016, emitido pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Estando rejeitadas, portanto, as contas municipais de 2016. Expressa-se o decreto legislativo rejeitando as contas do exercício de 2016. Concluída a leitura, discussão e votação da matéria constante na pauta da ordem do dia, a declarar, nada mais havendo a tratar, declaramos encerrada a presente sessão com a execução do hino de Capivari.
De São Paulo, recanto abençoado, Santa Terra, hoje pensando em ti, nós louvamos o teu nome amado. Festejando que Capivari, ó cidade natal tão bendita, um feliz sobre o teu céu de anil. És também um pedaço paulista desta pátria gigante, o Brasil. Salve terra de luz e poesia, salve terra de poetas do céu. Cobrem sempre de paz e harmonia, sob as bênçãos excelsas de Deus. Salve terra de luz e poesia, salve terra de poetas do céu. Cobrem sempre de paz e harmonia, sob as bênçãos excelsas de Deus. Que este poema de graça e doçura, as asas do amor sobe e voa, seja um brado de fé e sua altura. Suba ao céu que esta terra abençoa, em pé pois corações unidos, almas jovens erguei-vos cantai, filhos desta terra destemidos, vosso grito de fé levantai. Sempre de paz e harmonia, sob as bênçãos excelsas de Deus. Salve terra de luz e poesia, salve terra. sempre